Muito boa noite a quem nos segue através da página Super Portista. Começa aqui mais um podcast da nossa página. Hoje estamos também em direto no portal dos Dragões. E peço a quem nos está a seguir que possa aqui comentar e participar nesta nossa conversa, que hoje será uma vez mais a três, mas com um convidado especial que o Joel Sousa, também, que está aqui a acompanhar-me, vai apresentar desde já. Joel.
Antes de mais, boa noite a todos. Sim, hoje temos aqui mais um convidado, e um grande convidado, diga-se de passagem. Temos aqui como convidado o Pedro Bragança. Toda a gente conhece, qualquer portista e benfiquista também conhece o Pedro Bragança. Tem sido uma figura muito presente na comunicação do clube. E, portanto, é com grande curiosidade também que o temos aqui, e queremos falar sobre vários temas. Vamos também falar sobre o futebol, sobre a jornada, mas não só, sobre a atualidade. E pronto, estamos cá.
E eu, antes de irmos a esse olhar pela atualidade e também pela jornada em que o Futebol Clube Porto venceu e assim ficou na liderança isolada do campeonato, peço aqui, introduzindo o Pedro na conversa, perguntando-lhe como é que surgiu essa oportunidade de estar a participar no Porto Canal, no universo Porto de bancada, e já agora uma apresentação para aqueles poucos que se calhar ainda não o conhecem.
Sim, poucos, exato.
Bem, boa noite aos dois e a quem nos está a ouvir. É sempre um prazer participar nestes fóruns e é sempre com muito gosto que aceito estes convites, sobretudo quando o tema de conversa é bom e o motivo é bom, como é sempre o nosso clube. Indo de encontro à vossa pergunta, eu pertenço a um dos múltiplos painéis do documentário do Porto Canal há mais de 3 anos já. Portanto, acompanho a atualidade, quer do clube, quer da atualidade desportiva nacional, com foco em particular no futebol, como todos sabem, desde maio de 2017. E, enfim, passamos por diversas fases. Eu não posso propriamente dizer porque é que fui convidado nessa data, porque não fui eu que fiz esse convite, portanto não me caberia a mim dizer propriamente quais é que são esses motivos. Claro. Nem seria propriamente elegante da minha parte estar a fazer considerações sobre isso, mas enfim, para mim é um prazer muito grande e é uma honra e um privilégio falar num canal que é um canal do clube, que é o Porto Canal, e que é o único canal que é produzido no Porto e a única estação de televisão que é produzida fora de Lisboa e em particular no Porto. Portanto, obviamente é um gosto muito grande para mim participar num programa do Futebol Clube Porto.
Pedro, mas diz-me só uma coisa, uma curiosidade. Portanto, tu és, antes de mais, és um portista, não é? Acima de tudo, és portista. Como é que foi a transição? Portanto, tu eras um portista anónimo, não é? Um adepto normal, e de repente passaste a ser um portista conhecido por toda a gente, não é? Como é que tem sido essa adaptação?
Não há adaptação nenhuma. Eu continuo a ser o mesmo adepto do Futebol Clube do Porto sempre, ou seja, vou aos jogos, em casa, fora, tento ir sempre que posso acompanhar a nossa equipa, e, portanto, não há nenhuma novidade em relação a isso. É verdade, acho que é mais ou menos natural, mas as pessoas que conhecem-me de ver na televisão e cumprimentam e são muito simpáticas de um modo geral. Isso obviamente é um prazer sempre falar com todos os esportistas, como é evidente, mas não há nenhuma alteração significativa desse ponto de vista na minha vida, como é evidente. Continuo a ser o mesmo esportista que era antes, a gostar tanto do nosso clube como gostava antes e como seguramente gostam tanto todos os esportistas como vocês próprios e as pessoas que nos estão a ouvir.
E eu peço àqueles que nos estão a ouvir e que estão aqui a participar, já temos muita gente aqui a participar nesta nossa conversa, que podem aqui colocar questões, se quiserem, ao Pedro Bragança, e nós aqui colocaremos então essas questões. Vamos olhar já, e depois vamos também olhar para alguns temas que foram abordados no universo Porto de Bancada pelo Pedro, mas agora vamos olhar para a atualidade e para a jornada do Futebol Clube do Porto, em que o Fogo Porto venceu, e eu peço, introduzindo aqui o Joel também, qual foi a vossa opinião sobre este jogo, um jogo que foi, digamos, a primeira parte, se calhar, não tão bem conseguida por parte do Fogo Porto, mas uma segunda parte em que o Fogo Porto esteve muito melhor e conseguiu a vitória de forma clara, não é?
Sim, eu posso começar eu. Sim, de facto, desta vez conseguimos marcar, não é? E marcámos 4 golos. Na primeira parte tivemos algumas dificuldades, mas a partir do momento em que inauguramos o marcador, de facto, conseguimos mostrar outro futebol, não é? Também tivemos outros jogadores que apareceram, como o Marega, por exemplo, que andava completamente desaparecido, não é? Em campo. E de facto, Foi bom. Conseguimos aproveitar aquele deslize do Benfica, não é? Mais um, e estamos com excelentes condições para poder alcançar este título, não é?
Uhum. Pedro, como é que viste este jogo do Futebol Clube do Porto?
Vi com satisfação, em primeiro lugar, o resultado, como é evidente, não é? Porque era um resultado muito importante, não só a vitória propriamente dita, depois da derrota do nosso principal rival, mas também era importante este resultado com muitos golos, para dar também algum ânimo, que era à equipa, aos adeptos, e envolver todos, ainda mais, não é? Nesta reta final que impõe uma união muito grande entre todos. Vai ser. Não está nada a ganho neste momento, longe disso, e vai ser muito difícil porque esta paragem do campeonato teve implicações muito grandes em todo o futebol. Isso é visível na nossa liga, mas não só na nossa liga, noutras ligas também, na forma como as equipas retomaram. E quer dizer, esta paragem de mais de 3 meses, ou à volta de 3 meses, foi uma paragem muito longa que tem obviamente consequências físicas no jogador, na forma como estão também entrosados e tudo. Portanto, é uma coisa que traz muitas dificuldades, muitas novidades, e portanto é evidente que as equipas vão ter sempre muitas dificuldades, sobretudo as equipas que lutam pelo topo. E a verdade é que, contrariamente a isto tudo que eu estou a dizer, o Boa Vista tinha vindo a dar bons sinais noutros jogos, enfim, dentro daquilo que é o Boa Vista, e portanto era um jogo que se perspectivava difícil. Felizmente no final acabou por não ser, mas a primeira parte foi, naturalmente, tal como era mais ou menos esperado. Portanto, em resumo, bastante feliz pelo resultado, e venham os próximos jogos que temos, obviamente, de ganhar todos.
De ganhar.
Pedro, deixa-me colocar aqui uma questão. O Pedro, nós não estamos habituados a ver o Pedro Bragança analisar jogos do Futebol Clube do Porto, não é? Estamos mais atentos a ver outras coisas que o Pedro costuma normalmente dizer, e bem. De qualquer das formas, como é que avalias esta irregularidade e esta inconstância, não só do Futebol Clube do Porto, mas também do Benfica, mas aqui estamos a falar do Futebol Clube do Porto, e que avaliação faz, e porque é que achas que o Futebol Clube do Porto neste momento tem esta inconstância, digamos assim, exibicional?
Bem, relativamente ao nosso clube, que é o que mais importa, claro. Eu acho que há aqui dois fatores que temos de ter em conta. Em primeiro lugar, foi portanto, numa perspectiva mais alargada relativamente a toda a época, foi um ano de algumas reformas no plantel, bastantes jogadores novos que entraram no plantel e que entraram a partir daí diretamente no 11, não necessariamente em todos os jogos, mas digamos, se podemos falar num 11 base, há jogadores que entraram no clube e no 11 diretamente. Portanto, aqui é um ano claramente de grandes reformas que não têm a mesma continuidade que tiveram, por exemplo, as últimas duas épocas, para ser uma saída de jogadores muito importantes do plantel, como é o caso do Herrera, do Brahim, enfim, todos sabem essa parte. E, portanto, obviamente, isso é um fator de instabilidade no início da época, que inclusive resultou numa eliminação precoce da Liga dos Campeões e de uma entrada irregular no campeonato, com a derrota em Barcelos e com outros resultados menos positivos, que felizmente depois também na Luz as coisas mudaram um bocado de figura. Bom, isso é um primeiro plano que é numa perspectiva geral em relação à época, e que obviamente tem consequências ao longo de toda a época. a entrada de novos jogadores, um plantel com caras novas, a introdução também de ou a ascensão à equipe principal de jovens jogadores, o que é uma coisa que eu acho que é muito importante e é fundamental e que podemos sublinhar e elogiar, mas que obviamente também tem as suas consequências, portanto, é algo que devemos ter em conta. E depois há esta paragem que eu disse há pouco, de 3 meses, ou à volta disso, e que naturalmente tem consequências, é impossível não ter. É importante termos em conta que para muitos dos jogadores profissionais de futebol, até jogadores com uma idade avançada, eles nunca tiveram uma paragem tão longa, a não ser que tenham tido uma lesão grave, não é? Portanto, as férias dos jogadores normalmente são férias bastante mais curtas, mesmo em anos em que há competições como o Campeonato da Europa ou o Campeonato do Mundo. Portanto, é
Mas
uma questão
não
de tempo.
consideras, não consideras que o facto dos estádios não terem público também pode interferir na performance dos clubes grandes, digamos assim?
É isso tudo, sem dúvida. Ou seja, esta nova realidade toda, a forma como os jogadores têm de se comportar do ponto de vista pessoal, social, a forma como estão integrados, as mudanças que são feitas nos treinos, nos centros de estágios, tudo isso, a ausência de público nos estádios, sem dúvida absolutamente nenhuma, muda radicalmente o ambiente de jogo, sobretudo, enfim, em jogos em casa, naturalmente, sobretudo nesses, mas também nos jogos fora. Tudo isso vem criar aqui uma espécie de envolvente externa, para usar uma expressão que é muito cara ao nosso rival do Benfica, mas vem criar aqui uma circunstância que é nova e que introduz dificuldades, isso é evidente, e portanto isso vai sempre ressentir-se no jogo, então nestes primeiros jogos isso é natural. Mas também por isso é que eu vi com muita satisfação esta segunda parte do jogo contra o Boa Vista, em que se sentiu claramente a equipa muito mais solta, quer dizer, na forma como se movimentava, como trocava a bola, etc. Portanto, isso foi satisfatório, como é evidente. Esperamos que agora em passos as coisas continuem assim.
Sim, curiosamente houve aqui uma alteração tática, não é? Ele
Exatamente.
basicamente voltou ao esquema antigo, não é? Voltou a apostar em dois avançados e tivemos o Alex Telles, não é? Também faz toda a diferença ali na esquerda.
Claro, o Alex Telles é um jogador fundamental na nossa
Fundamental,
equipa.
fundamental.
E também, ainda em relação a isso, tivemos aqui também a questão do Tomás Esteves, que voltou a jogar, não é? E o Sérgio Conceição, no final do jogo, houve quem dissesse, perguntaram-lhe por causa da formação e da aposta na formação, e ele até se irritou, assim, digamos, um bocadinho, dizendo que parece que temos que colocar sempre jogadores da formação só porque são da formação, não é? Embora o Tomás Esteves tenha mostrado a bom nível, e pareceu-me também que esteve bem uma vez mais, não é?
Sim, aquilo que eu acho é que, pronto, ele é muito novo, não é? Ainda tem muito que crescer. Ele, com certeza que será um excelente lateral direito. Agora, o que eu penso é que o Manafá, quando entra com o jogo a decorrer, faz muita diferença. Porque ele tem aquela velocidade toda, não é? E quando entra, ele faz mesmo ali a diferença, de facto. Eu gosto do Tomás Esteves. Acho que tem tudo para ser um excelente defesa direito. Agora também sou da opinião que não tem que apostar nele só porque é da formação. Isso também concordo com isso.
E também o Fogo Porto, se formos a ver este jogo, o Fogo Porto começou, a primeira parte foi uma primeira parte em que o Fogo Porto não se conseguiu encontrar uma vez mais o caminho para a baliza, não é? Depois houve esse intervalo, o Sérgio Conceição também fez lá umas mudanças. Acham que essas mudanças que foram, as mudanças que ele fez a nível tático, ou seja, colocando o Marega depois mais ali solto, digamos assim, ali na frente, ou acham que foi, em termos motivacionais, que conseguiu, com que os jogadores, entrassem com outra dinâmica para a segunda parte? Qual é a vossa opinião?
Ainda voltando um bocado atrás à última pergunta,
Desculpa, Pedro,
não,
querias
não,
falar, desculpa.
não tem mal nenhum, não há problema. Mas porque uma coisa que é importante dizer e que às vezes muitos adeptos não têm consciência disso, nós próprios não, É verdade que não existe muito essa cultura de bajulação, digamos assim, como existe noutros casos, certo, noutros clubes, mas nós temos de ter consciência que nós temos o privilégio de ter neste momento, seguramente, a melhor geração de jovens jogadores.
Exatamente.
Está no nosso clube, é verdade. Não, é um privilégio muito grande. São muitos jogadores, são jogadores em todos os setores e em diversas posições que nós, olhando para eles, obviamente sempre com o grau de incerteza que é natural quando nos referimos a jogadores jovens, a jogadores sub-19 ou sub-20 ou sub-21, mas que podemos afirmar com um elevado grau de certeza que serão excelentes jogadores no futuro. Isso não significa que venham a ser todos eles jogadores de topo europeu ou mundial. Eu gostaria muito que assim fosse, ninguém pode garantir isso neste momento, mas a verdade é que é uma geração extraordinária de jovens jogadores que em simultâneo nos garantem grande qualidade.
Portanto, campeões europeus, não é?
Sim, exatamente. Isso, eu acho que isso valida essa geração como, de longe, indiscutivelmente para mim, a melhor geração de jovens jogadores de formação de clube, não é, em Portugal. Uhum. E, portanto, é natural que numa época como a que está em curso, vão entrando muitos jogadores ao longo da época, durante jogos, seja no 11 inicial, seja no decorrer do jogo. Portanto, é com naturalidade que eu olho para uma coisa dessa. Já vimos o Fábio Silva no 11 inicial na Boa Vista na primeira volta, mas já vimos muitos outros jogadores. Vimos o Vítor Ferreira entrar contra o Benfica no Dragão. Vimos o Fábio Vieira nestes últimos jogos a dar uma resposta, do meu ponto de vista, excelente.
Uma grande assistência para o Maréga.
Uma grande assistência para o Maréga neste último jogo. Mas tem entrado de forma excepcional em todos os jogos em que foi chamado a dar o seu contributo ao jogo. O Tomás Esteves, a mesma coisa. E mesmo na geração de jogadores, digamos, da geração acima, não podemos dizer, na verdade são da mesma geração porque ganharam em conjunto a UEFA Youth League, mas o Diogo Costa, o Diogo Leite
e o Diogo Queiroz, que tem estado
emprestado durante esta época, é um jogador do clube. Portanto, todos estes jogadores são jogadores que obviamente nos dão sólidas esperanças relativamente ao futuro do clube.
Uhum. Mas de facto o Porto já teve, claro que nunca teve uma fornada tão grande com tanta qualidade, não é? Mas a filosofia do Porto num passado recente não estava muito assente nesse conceito de apostar em jogadores da casa. Nós tivemos Rubens Neves,
porque se calhar também o mercado também obrigou a isso, não é? Hoje em dia se calhar apostam mais porque o mercado foi alterando, não é? Antigamente o Fogo Porto contratava se calhar no Brasil e na Argentina e tornava jogadores grandes jogadores e depois vendias, não é? E hoje em dia o mercado é diferente, não é?
É um facto, mas tu também tiveste aqui jogadores como o Rubem Neves, não é? Foi claramente desaproveitado, na minha opinião. Uhum. E se o Rubem Neves se chamasse Rubén González, provavelmente seria uma aposta segura. Digo eu, não é?
Uhum. Exato.
Eu acho que há uma fórmula.
Sim.
Não sei se me estão a ouvir.
Sim, estamos a ouvir. Isto
deu agora um sinal.
Não, eu estou a ouvir.
Deve ser com alguns problemas de rede. Mas eu acho que há uma combinação entre essas diversas fontes de jogadores, seja através de prospeção internacional em mercados que, enfim, é verdade que os mercados em que nós estávamos mais à vontade e que nos movíamos com mais facilidade são mercados que neste momento estão muito mais esgotados e mais difíceis, porque os grandes clubes europeus, do ponto de vista financeiro, vão lá buscar jogadores diretamente e, portanto, aí introduz uma dificuldade do ponto de vista dos interesses do nosso clube. Mas pensando, por exemplo, nas grandes fontes de proveniência de jogadores, que são o mercado internacional, que nunca pode ser ser valorizado, porque tivemos grandes jogadores, grandes gerações com plantéis formados essencialmente vindos de outros clubes da nossa liga. Nós ganhamos a última Champions, a última Liga dos Campeões e a última Taça UEFA também, antes da Liga Europa, com muitos jogadores vindos de clubes da Primeira Liga. Quer dizer, não vale a pena nomeá-los, mas na verdade foi até a maioria. E a própria formação, portanto, estes três canais, digamos assim, de fornecimento de jogadores, eu acho que eles devem continuar a ser mantidos, estes três pilares, e são sem dúvida, e é sem dúvida na conjugação de gerações, mas também de proveniências, de nacionalidades, tudo isso que está à força do Futebol Clube do Porto. E não vejo nenhum problema que assim continue, muito sinceramente. Obviamente que tendo nós uma geração de grandes jogadores vindos da formação, temos de os aproveitar tanto quanto possível, sem ignorar, obviamente, oportunidades de negócio que existem no mercado, e se nós tivermos acesso a bons jogadores, obviamente também não lhes podemos virar as costas e temos de os integrar e receber na nossa equipa, como recebemos qualquer outro jogador, porque vestimos azul e branco, é um jogador da nossa nacionalidade.
Mas eu acho que se está a conjugar aqui, portanto, tendo em conta as dificuldades financeiras que são públicas, não é? Acho que o facto de termos uma fornada tão boa, com tanta qualidade, eu acho que a solução para o nosso problema pode estar mesmo ali, não é?
Sem dúvida que o investimento na formação é um investimento absolutamente determinante. E por exemplo, na construção de infraestruturas próprias para a formação é muito importante.
Como será a cidade do futebol, por exemplo, não é? Que é um projeto que claro. Está em linha, não é?
Sem dúvida.
Ainda em relação a este tema dos jogadores do Futebol Clube do Porto com jovens, não é? E que são formados no clube, o que é que acham também por exemplo, a semana passada tivemos aqui o Jardel, que estava a dizer que era uma possível hipótese para o Futebol Clube do Porto para poder treinar os avançados. Acham que isso também seria importante, termos um jogador como, por exemplo, o Jardel, também a treinar os avançados? Nós que temos avançados neste momento estão a falhar em termos de finalização. O que é que vocês acham?
Não sei, isso castiga. Eu compreendo aquilo que o Jardel disse, que de facto há treinadores de guarda-redes e não há treinadores de ponta de lança. Agora, se não há, por algum motivo deve ser, não faço ideia, se queres que diga, claro. Não faço a mínima ideia se isso fazia ou não diferença ter alguém com a experiência de Jardel a treinar miúdos, não faço a mínima ideia. Pronto.
Muito bem, olhando então para o jogo, uma vez mais, o Futebol Porto apresentou aqui um sistema diferente, uma vez mais. O Soares, ali na primeira parte, esteve ao lado do Marega e voltou a não marcar. O Soares que passa por uma seca que nunca teve na carreira, maior seca de golos, digamos assim. E a que é que se deverá também esta seca de golos de Soares, Joel?
É que estamos com um problema geral a nível de finalização. Neste último jogo esse problema não existiu, felizmente, e de facto o Soares tem estado aquele que para mim é o maior finalizador, tem estado abaixo das expectativas. Eu finalizei dizendo que espero que o Marega continue com este intuito de marcar golos, não é? Como nesta vez conseguiu fazer dois e para mim foi até o melhor em campo, e espero que assim continue. Basicamente foi isso.
Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta ineficácia do Soares.
Não, eu não quero muito particularizar na questão da ineficácia de um jogador a ouvir. Quer dizer, é normal que ocorrem logo momentos de vários jogadores, vários pontas de lança e avançados do modo geral que tiveram fases em que marcaram menos. Enfim, isso pode ver-se de múltiplos fatores e na maior parte das vezes a responsabilidade até tem mais de coletiva do que de individual. Não é propriamente a questão ali de quem está, mas sim da equipa, da forma como constrói. Portanto, não acho que o que é importante é que a equipa marque, não é? E que, se não for o jogador alvo, quer dizer, se, por mim, se for o Marchez ainda marcar, também está tudo
exato, exato.
Se não, me permite.
Se nós analisarmos o jogo do Aves, que ficou 0-0, nós também tivemos ali uma série de, nós podíamos ter dado 4 ou 5 também. Agora, de facto,
às vezes é assim, não é? E a verdade é que também o resultado condiciona sempre muito a forma como nós olhamos para os jogos, é inevitável. Não? Isto não é sequer uma crítica,
claro.
Mas isto é incontornável. Quer dizer, se no jogo do Aves, como estavas a dizer agora, se a bola tivesse entrado numa daquelas ocasiões que foram bastantes que tivemos para isso, inclusive o próprio penalti, e aí temos claramente um problema incontornável. Se a bola tivesse entrado numa dessas muitas ocasiões que criamos, se calhar aquilo que se diria sobre esse jogo era radicalmente diferente. Mas enfim, também a beleza do próprio jogo tem a ver com esse grau de incerteza que existe, e que oportunidades não são golos, e às vezes as equipas jogam muito bem e não ganham, outras vezes não jogam nada e ganham. Portanto, também é por isso que isto é bonito e interessante, é porque há incerteza e porque ninguém sabe o resultado antes dos 90 minutos.
Olhando para a jornada de uma forma global, para terminarmos esta parte da jornada, como é que viram também já agora a derrota do Benfica e todos os problemas inerentes a essa derrota, uma vez mais, e o Futebol Porto desta vez aproveitou? Como é que viram isso também e como é que veem este campeonato para esta reta final, visto que o Futebol Porto precisa apenas agora de 5 vitórias para ser campeão?
Olha, eu pessoalmente vi com muita satisfação, deves compreender.
Claro.
Não, mas tem sido aquilo, o futebol do Benfica tem sido aquilo também, não é? Uhum. Eles de facto também estão muito abaixo daquilo que é as expectativas dos adeptos deles. Mas ainda bem que assim foi. Quando falas de tudo que se girou, estás a falar do quê? Do treinador?
Sim, do treinador das críticas ao treinador, não é, neste caso?
Pois, as críticas ao treinador surgem numa altura em que se pretende que as críticas não sejam dirigidas ao presidente, não é? E é o próximo. Aquilo que era o novo Mourinho passou a ser o novo professor Zé Neca, não é?
Exato.
Portanto, e pronto, mas ainda bem, claro, isso é sempre um sinal, para nós é sempre muito bom. E espero que o Porto mantenha esta performance, tentar mostrar, continuar a comer relva, digamos assim, para conseguirmos ganhar o resto dos jogos que nos faltam. Nem nos precisamos ganhar todos, não é?
Uhum.
Portanto, acho que temos tudo para poder ser campeões.
Pedro, como é que vês esta reta final do campeonato e como é que olhas também para o nosso adversário nesta fase?
Olha, esta reta final foi aquilo que eu já disse. Não há, obviamente, campeões antecipados. Não, portanto, não, principalmente quando nos toca a nós, temos de dar tudo e mais do que tudo. Quer dizer, temos de jogar o dobro, às vezes o triplo, para podermos ganhar. Todos sabemos disso. Não é novidade para ninguém. E portanto, tenho a certeza que vamos ter muitas dificuldades até ao último minuto do último jogo, e portanto temos de nos empenhar e trabalhar muito em todos esses jogos que faltam, sejam eles os 5, que espero que sejam, ou os 6, que espero que não, mas se tiver de ser também não fico muito chateado.
é a vitória final.
Exatamente, mas portanto, mas ao mesmo tempo, obviamente que é melhor estar à frente, e estar à frente com a vantagem que temos, que é a vantagem basicamente de um jogo, do que estar atrás. Portanto, também vejo com alguma satisfação a posição relativa que ocupamos. Relativamente ao Benfica, vejo também com muita satisfação a derrota do Benfica, como vejo todas, não é? Não, isso nem se fala. Obviamente que cada derrota do Benfica é um motivo de alegria para mim, pelo menos, e acho que imagino que para todos os portistas, o que é normal, porque são clubes rivais, é normal que eles sintam o mesmo em relação às nossas rotas. Felizmente, são poucas e são menos do que as deles, sobretudo no plano europeu. E agora, sobre a questão do treinador, do Bruno Lage, pá, há um ano, é isso que o João estava a dizer ainda agora, não é? Há um ano, o Bruno Lage foi usado para normalizar, para legitimar um campeonato que foi flagrantemente roubado, com
Certo.
arbitragens escandalosas na reta final, como aquela que aconteceu no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, mas também no Feirense, em Braga, etc. Quer dizer, todos nós nos lembramos dessa reta final em que as arbitragens iam variando entre Luís Godinho e João Pinheiro, ora no VAR, ora no campo, quer dizer, e era uma
Certo.
coisa que todos vimos com estupefacção, com revolta também.
Certo.
E nesse momento, é verdade é que se as pessoas fizerem um esforço de memória e forem rever os jogos, nesse momento o Benfica já jogava muito mal e já tinha muitas dificuldades em campo. E muitas vezes fazia jogos penosos que eram depois resolvidos, ou pelo menos tinham vitórias que eram impulsionadas pela arbitragem. E na altura, o Bruno Lage foi flagrantemente também usado para legitimar tudo isso que se passou. Ou seja, para dizer, não, não, nós não ganhamos este campeonato porque ele foi roubado, mas nós ganhamos este campeonato porque temos um grande treinador, acho que à escala do Guardiola, não sei o quê, portanto,
O
fizemos aquilo.
Pedro Guerra até me recorda que chegou a dizer que ele era da mesma cidade do Mourinho e que seria
Ia ser um
provavelmente
nome por
o
aí,
novo
certo?
Mourinho, não é?
Pois, opa, mas a questão é esta. O Bruno Lage não era nem tão bom como faziam dele
Claro,
há um
claro.
ano, nem é tão mau como fazem dele agora, como é evidente, não é?
Claro.
Portanto, eu acho que.
Mas porque é que achas que a imprensa atualmente está toda dirigida para a saída do Bruno Lage? Isso
Ah,
parece-te inocente?
para mim, enquanto adepto, parece-me evidente. É porque o clube quer que o Bruno Lage saia, porque o Benfica quer que o Bruno Lage
Certo.
saia, porque o Vieira quer que o Bruno Lage saia.
Não lhe
Isso
quer pagar
parece-me
a imunização, não é?
evidente. Sim, e Bruno Lage tem direito a uma estrondosa indemnização, e muito bem, porque
Certo.
os contratos assinam-se,
Certo.
é precisamente para que as duas partes fiquem salvaguardadas perante uma ruptura. Portanto, faz parte, obviamente, que Bruno Lage tem todo o direito de lutar pelos seus direitos laborais, no limite, não é?
Certo, o Bruno Lage até disse que havia alguém que andava a pagar almoço e viagens aos jornalistas para fazerem este tipo de pressão. Fazes alguma ideia de quem é que ele se estava a referir?
Não, não faço.
Não,
Quer dizer,
está,
todos nós fazemos ideias, não é?
certo.
Mas obviamente não posso especular sobre isso. Mas infelizmente é aquilo que eu vi muita gente, muitos comentadores e jornalistas aparentemente muito indignados com as palavras de Bruno Lage, que estava a ofender
Certo.
honra, deste e aquilo. E é verdade, eu também não gosto de lançar anátemas de forma genérica ou quer dizer, de confundir tudo e de lançar assim suspeitas de forma não sustentada. Mas a verdade é que, infelizmente, há histórias de jornalistas que recebiam avenças sistemáticas do Benfica, quer dizer, isso está devidamente documentado para que as pessoas possam consultar. Há jornalistas em atividade que recebiam
Havia uma
avenças
lista, não é?
mensais.
Havia uma lista, não é?
Bom, e já nem estou a falar dessa lista, porque essa lista supostamente nunca se chegou a concretizar, segundo dizem, pelo menos. Eu não,
Certo, pois.
mas havia jornalistas que de facto recebiam avenças, como é o caso de um alto quadro do jornal e, portanto, e outros casos. Mas enfim, Bruno Lage saberá melhor do que eu, até porque ele é treinador do Benfica, de que é que, a que é que se refere e quais é que são essas práticas, que obviamente a confirmarem-se seriam de condenar. E é uma coisa repugnante, quer dizer, as pessoas
Mas
não podem
não
vender
são
a
muito
sua.
surpreendentes na nossa realidade.
Não, não
Sim.
são de todo surpreendentes.
Esta semana, até curiosamente, o Benfica, e já que estamos aqui a abordar o Benfica, nós neste espaço não temos por esse hábito abordar muito o Benfica, mas já que estamos a abordar essa questão. Esta semana soube-se que o Benfica comunicou que não vai, nas suas eleições, não vai ter debates na Benfica TV. E isso revela também aquilo que o Benfica tem feito ao longo dos anos, acusando nós aqui a Norte, o Porto, o Futebol Clube do Porto, de ser um clube que seja uma ditadura, digamos assim, que é a forma das palavras que eles usam, e ao fim e ao cabo o Porto Canal mostrou uma vez mais que esteve bem, fez e mesmo os próprios portistas em todo o processo eleitoral, e o Benfica neste caso já não vai ter na Benfica TV o debate que os adeptos queriam.
Não terá debates, como não terá cobertura de
como
de
não terá cobertura, exatamente.
Não terá debates, não terá entrevistas, não terá nenhum tipo de informação, esclarecimento aos associados sobre o
processo. Já existem candidatos?
Existe o Bruno de Carvalho, não é? Penso que o Bruno de Carvalho.
E o Rui Gomes da Silva também, ou não?
Não sei, o Rui Gomes da Silva não sei. Não tenho a certeza, não sei se o Pedro sabe alguma coisa, eu também não sei.
Sim, fui lendo na imprensa que havia alguns pré-candidatos, não é? Esses dois e pelo menos um terceiro, eu acho que já se anunciaram, mas enfim, também sinceramente não sigo com muita atenção essa realidade deles, mas, mas quer dizer, acho que tem piada que um clube que eles gostam muito de dizer que era um grande clube da democracia, que mesmo durante o período da ditadura até 1974, era um clube que tinha sempre um funcionamento democrático e tudo, muito democrático. O que nós sabemos é uma historieta contada por eles, claro. E que não assenta minimamente na realidade. O Futebol Clube Porto teve eleições democráticas nos anos 50, por exemplo, duas listas, teve bastantes momentos de grande intensidade democrática durante todo esse período, e obviamente que o grande clube da democracia em Portugal é o Futebol Clube do Porto, porque foi aquele que mais ganhou depois de 25 de abril de 74 e que floresceu, não é, no plano nacional e no plano internacional depois dessa data. O grande momento de viragem na história do futebol português tem um ano, que é 77-78, tem uma época, e tem dois grandes nomes, que é Jorge Nuno Pinto da Costa e José Maria Pedroto. Uhum. Portanto, certo. Quem gosta muito de falar de democracia através das suas narrativas, e depois aparece com estas histórias, ainda hoje vê uma Assembleia Geral que é completamente antidemocrática, coisa que eu nunca vi no Futebol Clube Porto acontecer, e espero que nunca aconteça, que não dá as mínimas garantias sobre os resultados das votações, e vemos, como vocês referiram e bem, que o processo eleitoral seguirá o mesmo caminho e previsivelmente também será muito pouco democrático. Ora, as eleições que ocorreram no Futebol Clube Porto ocorreram de uma forma perfeitamente normal e tranquila, e isso deixa-me muito orgulhoso. Houve candidatos de oposição, houve candidatos de continuidade, digamos assim. As ideias foram discutidas, as listas apresentaram-se a votos. As eleições, apesar de ocorrerem num período muito problemático para a vida de todos nós, que, no meio desta pandemia, as eleições ocorreram com toda a normalidade, e isso é um motivo que deve ser de grande orgulho para todos os portistas.
Uhum. Sim, de facto, se houve um exemplo do que é a democracia, foi estas eleições. E democracia saudável, porque realmente os candidatos, todos eles tiveram a oportunidade de mostrar as suas ideias, e não foi pautada pela má educação. Portanto, eu como portista, foram umas eleições que segui com muito interesse e que me deixaram bastante satisfeito.
E mesmo os comentários das pessoas que nós tivemos aqui na reportagem que fizemos, inclusive, foram declarações plurais, não é? Ou seja, por todos os candidatos, conseguimos ouvir pessoas apoiantes de todos os candidatos, e isso mostrou que realmente não houve qualquer aqui pressão, digamos assim, de nenhuma das partes que fosse mais notória, não é?
Uhum. Sim. João, já agora, mudando aqui de tema, já se me permites, vou já fazer aqui uma transição, porque foi notícia hoje, e já que estamos a falar, também falamos naquele clube, que foi, portanto, aquela operação relativamente aos Nomin Boys. Uhum. E aproveitando que tem aqui o Pedro, gostava de lhe colocar aqui uma questão. Como se soube, portanto, aqueles indivíduos tinham uma série uma lista de pessoas nos quais andavam a seguir de perto. Ficamos a saber que pessoas como o Miguel Guedes, como o Aníbal Pinto, que tinham o nome e as suas moradas naquela lista. E aquilo que eu gostava de perguntar ao Pedro é se em algum momento, Pedro, tu tiveste receio ou algum tipo de receio pelo facto de apareceres no Porto Canal a comentar este tipo de temas que envolvem o Benfica? E se em algum momento já sentiste alguma coisa ou se eventualmente pensas que pode vir a acontecer?
Todos nós que enfim, damos a cara pelo Futebol Clube do Porto, cara, o nome, tudo, e que aparecemos, seja no Porto Canal, seja noutros canais, somos muito regularmente alvo de diversas ameaças, mensagens, etc. Enfim, há um nível que é mais ou menos normal e há um nível que ultrapassa também a normalidade, quer dizer que... E isso aconteceu diversas vezes com todos, de todo tipo de mensagens a ameaçar, é muito frequente isso acontecer com todos nós, e já houve situações mais complicadas. E agora percebe-se também um pouco, quer dizer, não é que não se soubesse, não é? Mas percebe-se um pouco a origem disso e acho que houve aqui uma certa cumplicidade, ou pelo menos permissividade por parte das autoridades em deixar que isto atingisse um ponto de grande gravidade, sim, porque a partir do momento que a vida particular das pessoas passa a ser objeto de incómodo, que há perseguições, que há, quer dizer, isso atinge um nível de que não é aceitável, não é tolerável, porque as pessoas, enfim, podem ter uma parte da sua vida que é pública e que é conhecida a todos, mas tem uma parte da vida que é privada, uhum. E tem total direito a essa privacidade, não é? Tem famílias, tem todo o direito a estar salvaguardadas, e isso tem de ser respeitado. Há quem não entenda isso e há quem ache que pode tudo, mas também quem criou essa cultura de impunidade e de que podem tudo também deve responder neste momento por aquilo que se está a descobrir. Eu suspeito que esteja só por conta de um iceberg, infelizmente.
Até porque não é só pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto que têm seguido, aliás, segundo as notícias, foram os responsáveis por aquelas escrituras que fizeram nas casas, quer dos jogadores, quer do Bruno Lage também, não é? Supostamente, não é? Supostamente.
O que me surpreende nisso tudo é a cobertura mediática que este tema teve, porque eu acho que foi escassa. O que teria sido isto se estes adeptos fossem os Super Dragões, não é? O que é que seria os Super Dragões entrarem em casa do treinador, dentro do prédio,
Exatamente. E
escreverem na porta de casa? Mas de facto é aqui que nós percebemos que isto não é só futebol, isto ultrapassa muito aquilo que é o desporto, não tem nada a ver com futebol, e é de lamentar, não? Mas estamos a falar de criminosos, não é? Uhum. E eu acho que nos deve pôr a pensar, será que vale a pena, não é? Será que vale a pena correr este tipo de riscos, habituar-nos a ter que lidar com este tipo de ameaças? Eu acho que é de dar valor, é dar a cara, é uma demonstração de enorme portismo, de facto, continuar a dar a cara, sabendo que a qualquer momento pode apanhar um sujeito destes, não é? Para não dizer outra coisa, mas pronto, tinha essa curiosidade.
Hoje até foi publicado também, não sei se o Pedro já está a par disso também, o cartão do adepto. Não sei se ouviste isso, Pedro, hoje. Eu penso que perdemos aqui o Pedro. Exato, perdemos aqui o Pedro. Vou tentar retomar aqui a conversa com o Pedro. Entretanto, Joel, temos aqui esta questão do cartão do adepto, mas eu vou guardar para daqui a pouco, para quando o Pedro estiver em linha, para ver se ele nos consegue também aqui ajudar nesta notícia. Olhando ainda para esta questão, não sei se tu consegues aí ver algum comentário que possas trazer aqui para a linha, para aqueles que nos estão a seguir. Uhum. Eu relembro.
Não, nós tínhamos aqui alguns comentários na primeira transmissão nesta, que mostravam que o Pedro Bragaça é uma figura que os adeptos portistas gostam. Uhum. E portanto tínhamos aqui uma série de mensagens.
Estou-me a ouvir
Rui.
agora?
Ah,
Agora
ok.
sim,
Agora
agora
sim.
sim. Ah,
Beleza.
isto foi abaixo, não sei porque. Eu estou com problemas de internet, opa, peço desculpa.
Não, não
Não, não
tem
há
problema.
problema,
Não há problema nenhum.
acontece. Acontece.
Ok.
Pronto, eu basicamente retomando aqui, não sei se chegaste a ouvir. Estávamos aqui a falar aquele tema
Do cartão. Eu estava a
do.
colocar aqui o cartão do adepto que hoje foi publicado em Diário da República. Não sei se o Pedro já teve a oportunidade de ler essa notícia, do cartão de adepto. Não sei se já viste isso, Pedro. Hoje. Parece que perdemos novamente o Pedro. Perdemos novamente o Pedro.
Está
Está
complicado.
com, está
Está complicado.
complicado em termos
Às
de.
vezes na internet.
Deve ser do Santa Clara. Do Santa Clara baralhou aqui as contas a toda a gente. Muito bem, seguimos então até o Pedro estar em linha. Vou tentar aqui recuperá-lo. E ele relembra àqueles que nos estão a seguir que nós estamos aqui às sextas-feiras, podcast super portista, para uma conversa, neste caso A3, sobre a atualidade do Futebol Clube do Porto e sobre todos os temas relacionados com o Futebol Clube do Porto e que aqueles que nos ouvem podem participar. Relembro também que esta conversa estará disponível logo a seguir no Spotify e vamos tentar aqui recuperar o Pedro. Vai ser difícil.
Já estou aqui,
Ah,
acho que já
já
estava
cá está.
aqui.
Sim, já está de outra vez, Pedro.
Não foram os Dona
Peço
Embossa que cortaram a
desculpa.
internet.
Estou a
Ok.
ser aqui alvo de
De um ataque. Pedro,
Um ataque informático.
exato. Pedro, eu estava aqui a falar do cartão do adepto uma vez mais. Não sei se tens alguma, se conseguiste ver essa notícia hoje e se tens alguma opinião sobre isso, como é que isso
Sim,
funcionará?
esta notícia, esta, isto não há propriamente aqui uma notícia, na medida em que o cartão de adepto já está
Claro,
previsto no
exato.
novo quadro legal, que já tem algum tempo, relativamente à lei à famosa lei das claques, que surgiu na sequência dos eventos de Alcochete. Eu acho que, a minha opinião, de um modo geral, relativamente a essa lei, inclui-se a questão do cartão de adepto nisso que eu vou dizer, é que não adianta continuar a legislar, não adianta continuar a fazer novas leis, a criar novas ideias, novas medidas, se depois a lei não for cumprida e não for. Portanto, aquilo que me parece que está aqui em causa é que estão constantemente a tentar criar novos níveis de controle sobre as claques, quando depois há uma enorme permissividade relativamente àquilo que se passa das claques do Benfica e, sobretudo, na claque dos No Name Boys, que é aquela que tem criado mais problemas nos últimos tempos. Porque se a lei fosse devidamente aplicada, o Estádio da Luz já teria sido interditado há muito tempo, já não haveria jogos
Certo.
há muito tempo, portanto, já teria havido sanções para o clube, já teria havido identificação daquelas pessoas todas, portanto, há ali um problema muito evidentemente. Agora, o que é que o cartão do adepto vem solucionar em relação a isto? O que é que as zonas especiais vêm solucionar, resolver em relação a isto? Eu acho que efetivamente vai ser muito pouco, ou praticamente nada, vai simplesmente criar mais controle dentro de claques que não são problemáticas, como é o caso das nossas, felizmente, não há nenhuma, não há historial de eventos recentes de problemas no nosso estádio ou nas nossas deslocações, muito, e ainda bem, fico feliz por isso e saúdo, obviamente, todos por isso. E combater o verdadeiro problema é que nada, não é? Porque é evidente que o verdadeiro problema não está nas claques que neste momento já estão legalizadas. Que funcionam dentro da normalidade e da legalidade.
Mas porquê que tu achas que uma claque como o Nonem Boys não está legalizada? Porquê que o Benfica não pressiona nesse sentido? Qual é a tua opinião?
Bom, porque são perguntas diferentes, que são questões diferentes. Porquê é que eles não querem ser legalizados? Para mim é muito evidente, porque a legalização das claques impõe a identificação dos seus membros. E sejamos nós a favor ou contra isso. E não é aquela
Certo.
história do que muitas vezes se diz, de que se dá 10 ou 11 nomes e já está feito. Não é nada disso. O Futebol Clube do Porto, neste momento, tem mais de 1000, não sei se são 2000, mas sei que é entre 1000 e 2000 elementos identificados das claques. Portanto,
Exato.
podemos dizer que as claques têm mais elementos do que isso, e sabemos todos que obviamente têm, mas é um número bastante razoável já de membros ativos e associados das claques. Uma coisa são os membros associados das claques, outra coisa são as pessoas que vão ao jogo com bilhete de claque ou junto às claques, é obviamente diferente. Agora, obviamente, havendo ali um problema de grande criminalidade nos no-name boys, como agora vem à tona, mas não é a primeira vez, quer dizer, já há 20 anos, há mais de 20 anos que estamos a ouvir a falar nisto, ou há 20 anos.
E crimes gravíssimos, não é?
Crimes gravíssimos, e há um historial de crimes associados àquilo, portanto é normal que não queiram ser identificados. Porquê é que o clube tolera isto? Esta é outra questão, não é? Uhum. É porque em grande parte está nas mãos dessas mesmas claques, porque sabem que a pacificação interna depende em grande parte de haver ali uma tolerância muito grande com grupos que são grupos ligados à criminalidade. Portanto, não tenho dúvidas que tem a ver com isso.
Uhum. Joel, não sei se queres colocar mais alguém que esteja aí a comentar no Facebook. A quem nos segue, eu relembro que pode aqui fazer esses comentários sempre todas as sextas-feiras. Não sei se queres introduzir aqui mais algum tema
eu vou repetir aquilo que disse há pouco, que o Pedro não ouviu. Nós tínhamos aqui alguns comentários que mostravam que o Pedro é uma figura nos quais os adeptos do futebol do Porto têm uma grande simpatia. E tínhamos uma série
de comentários. E cumprimentos, aproveito para cumprimentar todas essas pessoas e mandar um grande abraço a todos os portistas que nos estão a ouvir e a seguir e a comentar.
Pedro, eu também tenho aqui uma questão para ti, esta mais pessoal. Se tu tens num futuro, se calhar mais longínquo, não sei, porque isto não é a tua profissão, nem pouco mais ou menos, não é? Mas se tens alguma, para além daquilo que fazes e que fizeste no Porto Canal, se tens alguma ideia de um dia mais tarde integrares mesmo a estrutura do Floco do Porto, eu digo se calhar em termos de estrutura, ou então, quem sabe, mais além, um dia mais tarde, se calhar também poder. Se calhar ser presidente do Floco Porto, não sei se tens essa ideia ou se neste momento não pensas nisso.
Não, neste momento é coisa que não me passa sequer pela cabeça. Eu sou a minha vida profissional é, eu sou arquiteto e desenvolvo também a minha atividade enquanto investigador na Universidade do Porto. Portanto, é isso que eu digo profissionalmente. Sou um adepto do futebol do Porto, como todos nós, mais um, que dedica parte do seu tempo, da sua semana, a tentar defender as cores do nosso clube, e faço com muito orgulho e com muita, e quer dizer, com um sentido de privilégio que isso obviamente tem. E sou isso, quer dizer, mais um adepto entre todos os adeptos, o que não é pouco, é bastante. Uhum. É bastante, e desempenho essa função, se assim se pode dizer, com todo o brilho que posso e com muita convicção portista e com muito gosto.
Nós aqui temos o Luís Pedroso aqui nos comentários, que está a convidar, a perguntar quando é que vais fazer uma visita à Casa do Futebol Clube Porto de Penafiel. Não sei se já alguma vez lá foi.
Não, nunca fui à de Penafiel. Acompanho através das redes sociais a atividade da Casa de Penafiel e outras casas também, que são muito importantes, porque alimentam no fundo esse universo portista e a diáspora portista também no estrangeiro, e cuja atividade é fundamental para o próprio clube, porque no fundo alarga os horizontes do clube para fora dos limites da nossa cidade e da nossa região, que são tão importantes para a identidade do clube, mas que no fundo são uma espécie de embaixadores do clube fora desse território mais restrito que é o Porto e a região do Porto. Terei muito gosto em ir à casa de Penafiel e outras casas. Às vezes recebo alguns convites para ir a encontros, eventos, debates, enfim, jantares. Nem sempre me é possível aceitar esses convites, porque, enfim, é mais fácil aquilo que estamos a fazer aqui agora, por telefone ou por via das tecnologias. Eu nem sequer estou no Porto neste momento, estou bastante longe, e é sempre mais fácil, não é, conjugar com a vida profissional e pessoal este tipo de encontros do que encontros físicos, mas sempre que posso vou a esses encontros nas casas também, com muito gosto.
E esta casa aqui, a Casa Superportista e também aqui o Portal dos Dragões, que estamos em direto, está aberta uma vez mais para quando o Pedro quiser aqui passar connosco mais um serão a comentar novamente outros temas da atualidade, não é, Joel?
É um facto. Eu gostava de perguntar aqui uma coisa ao Pedro, que também é uma curiosidade. Porquê que tu já foste, penso que para aí duas vezes, à SIC e à TBI? Comentar. Porquê que não foste mais vezes? É que geralmente nós gostamos quando tu és.
obrigado pelo pressuposto da pergunta. Olha, como é que eu ia te responder?
É de falta de convite, se calhar.
Não, eu fui à SIC e à TVI quando me convidaram, enfim, também por ser esporádico. Pelas restrições que tenho da minha vida pessoal e profissional, dificilmente poderia neste momento aceitar um convite de estar regularmente num desses espaços. Para já, porque estou no Porto Canal e para mim é mais importante estar no Porto Canal do que estar nesses espaços, pelo menos é assim que penso neste momento. E depois, porque enfim, estar a ir todas as semanas para Lisboa e voltar, o meu centro é o Porto, a minha cidade é o Porto e é também no Porto que estou bem, portanto era muito difícil. E na verdade é também importante dizer que não dessas duas estações que foram mencionadas, recebi convites esporádicos, isso sim, e foi apenas isso, portanto...
Não, mas foram duas visitas memoráveis, principalmente ali quando foi com o Rui Gomes da Silva, que o homem nem sabia onde é que sabia de meter, e lá com o Pedro Guerra também. Como é que é o Pedro Guerra já agora? Depois que falaste com ele, tiveste alguma
relação? Não, quer dizer, só aquilo que foi visto... publicamente, não é? Digamos assim. Mas mais nada, não.
Ele não deve ter saudades tuas, certeza absoluta.
Pois isso eu não posso comentar.
Não deste também lá uma olhada nos papéis todos que ele tinha em cima da mesa? Ok. Muito bem, Pedro, uma vez mais agradecer-te ter estado aqui. Pedimos desculpa àqueles que nos estão a ouvir estes cortes, estas interrupções, mas isto são coisas que acontecem nestes diretos da internet, não é? E pronto, uma vez mais, Pedro, obrigada. Até uma próxima. Fica aqui este convite aberto.
Eu agradeço e agradeço-vos a vocês o convite. É obviamente um prazer muito grande. Quando, como eu disse no início, o tema é este, que é um tema tão importante, e ao mesmo tempo que nos dá a todos tanto prazer e que nem se dá pelo tempo passar. E enfim, dar-vos também a minha palavra de agradecimento pela vossa dedicação à página, aos portistas e à causa portista de um modo geral, que ajudam a expandir e a dar novos horizontes, e também ao Portal dos Dragões, que é um fórum altamente privilegiado de difusão e de discussão, de debate, que é tão importante, não é? E é tão necessário entre adeptos. Portanto, enviar um abraço a todos e às pessoas também que nos acompanharam durante esta conversa.
Muito bem.
Muito obrigado, pá. Um abraço.
Obrigado.
Um abraço.
Joel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de terminarmos.
Não, só dizer que isto vai estar no Spotify.
Exatamente.
Portanto, quem só apanhou esta parte pode depois ouvir no Spotify.
Ouvir a minutos. Conversa toda, exatamente.
Sim. E espero, se possível, ter aqui o Pedro mais vezes. É sempre um prazer.
Ok. Muito bem, terminamos então aqui este podcast de Superportistas. Já sabem, para a semana teremos aqui uma vez mais. Não se esqueçam de seguir a nossa página, e durante a semana teremos crónicas exclusivas, entrevistas e também muitos mais conteúdos, tudo exclusivo da página Superportista. Muito obrigado a todos os que nos tiveram aqui então a seguir, e até à próxima semana.
Até a próxima.